Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que, a cada semana, faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. Eu sou José Carlos Andrade e, a partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que, ainda hoje, marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre. A história mostra que o encontro entre os povos raramente aconteceu de forma pacífica. As legiões que chegavam ao território não traziam flores nas mãos e nem recebiam dos anfitriões um cartão de boas-vindas. A chegada não era bem uma visita, mas uma invasão, com espadas, cavalarias, soldados e generais. Antes do Reino de Portugal surgir, no ano de 1139 d.C., a Península Ibérica foi dominada por romanos e germânicos. E o novo reinado não significou a plena liberdade, pois naquele momento os árabes ainda governavam a região sul do território lusitano. O domínio islâmico em solo português só terminou em 1249, quando o rei Afonso III reconquistou a região do Algarve. Autônoma, a coroa imperial deu início à construção da longa estrada que a levaria ao período das grandes navegações e ao tráfico de seres humanos no Oceano Atlântico. A língua portuguesa carrega na intimidade as lágrimas de povos cativos e explorados. Mas o nosso idioma também tem a fartura das florestas, a brisa da praia, o calor escaldante do deserto e a criatividade gerada por muitos encontros. O historiador Márcio Xavier destaca que a miscigenação entre os povos contribuiu com a riqueza de sons e imagens das palavras que hoje são usadas nesta pátria chamada Brasil.
O português aqui do Brasil adquiriu uma riqueza que é quase única, tem muita sonoridade. A nossa entonação, ela é bem característica, ela tem as vogais abertas, elas têm uma presença muito maior. A gente pode chamar de criatividade, né, diferenciada, porque a gente tem expressões muito próprias. Não só em gírias, né, gírias é mais comum, mas que realmente identifica o povo. A gente consegue ver isso aqui. A literatura se beneficiou demais dessa evolução.
Em 2018, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, reconheceu a literatura de cordel como patrimônio imaterial da cultura brasileira. Os versos dessa arte são feitos de lendas, aventuras, bom humor e crítica social. Assim como o pintor escolhe as cores para dar vida a um quadro, o cordelista seleciona as expressões de acordo com a métrica, o ritmo e a rima para transmitir a mensagem desejada. A literatura é chamada de cordel porque os textos eram pendurados em cordas nas feiras de Portugal. Dessa forma, os poetas divulgavam e vendiam o próprio trabalho. Em terras brasileiras, essa manifestação artística foi popularizada no sertão nordestino, onde o sol castiga e a chuva raramente é vista.
Ai, como é duro viver nos estados do Nordeste, quando nosso Pai Celeste não manda a nuvem chover. É bem triste a gente findar o mês de janeiro, depois findar fevereiro e março também passar, sem o inverno começar no Nordeste brasileiro.
Esses versos que você acabou de apreciar, querido ouvinte, fazem parte do ABC do Nordeste Flagelado e foram escritos pelo cearense Patativa do Açaré. Que outro povo do mundo, no chão árido e sob o calor ardente, construiu essa tradição que mistura poetas e contadores de histórias? Se você disse os árabes, acertou. Os criadores das Mil e Uma Noites ajudaram a acender o farol de uma arte milenar na Península Ibérica e os portugueses trouxeram a herança dos contos fantásticos para o Brasil. A tradição da literatura de cordel é transmitida por meio da oralidade. Mas a palavra escrita tem uma função importante na propagação da cultura, pois quando o poeta morre, o livro e os folhetos fazem os versos continuarem vivos e, desse modo, a mensagem chega às mãos de outras pessoas em um futuro próximo ou distante. De acordo com a sexta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, o país perdeu quase 7 milhões de leitores nos últimos 4 anos. Desse cenário surge uma pergunta: como estimular o hábito de ler entre crianças e jovens para que a arte dos cordelistas e de tantos outros autores nacionais seja fortalecida ao longo do tempo? Em 2024, o governo federal lançou um programa com o título Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Segundo o diretor de Políticas e Diretrizes da Educação Integral Básica, Alexandro Santos, a iniciativa tem como objetivo a formação de novos leitores.
Na medida em que o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada conseguiu construir esse pacto entre os municípios, os estados e a União para fortalecer os processos de aprendizagem da leitura e da escrita na escola até o final do segundo ano, garantindo que as crianças se tornem leitoras ao final do segundo ano, nós estamos trabalhando em torno de uma meta, de um objetivo comum, que é formar uma nova geração de leitores e leitoras no Brasil que permita ao país superar esse desafio tão grande do analfabetismo na idade jovem e adulta.
A história nos mostra que uma nação pode ser dominada por meio da guerra e do poder financeiro. Porém, o século XXI trouxe com maior intensidade outra forma de dominação, a cultural. Um povo que não lê e desconhece a própria origem absorve, sem resistência, a cultura de massa dos impérios econômicos. Falar sobre a língua portuguesa e fazer apologia à literatura de cordel são atos de brasilidade. Quando eu ia terra ardendo, o Brasil Cultural é uma produção original da Rádio GOV. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, José Carlos Andrade, com participação especial de Sumaia Vilela. Produção, Diego Freitas e Rebeca Guilardi. Trabalhos técnicos, Rafael Tomás. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá. Brasil Cultural, o encontro que, a cada semana, faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país.